Extremely sorry that I am late, but my talk ended exactly at 12 o'clock, and then I had trouble finding the room. And then I tripped, and it was not good.
Pessoal, boa tarde. Meu nome é Alessandro Silva. Estou aqui na companhia do John Maddog Hall, um grande amigo nosso. E eu fiz convite ao John para que ele introduzisse essa apresentação sobre certificação. E a participação dele é muito importante nesse momento, porque ele é uma pessoa que é envolvida com esse tema, principalmente por conta do projeto Cauan. E o John vai iniciar fazendo uma introdução ao tema certificação em Linux, que é o foco dessa palestra aqui. John, fica à vontade quando você precisar.
Just a couple more seconds. Okay. Okay. My talk today is very short. It's actually in an introduction to Alessandro's talk. But I would like to make the case for certification and perhaps give people an idea as to why I think that certification is very important. First of all, there's some confusion about exactly what certification does. If you go to a university, the university has three main purposes, actually four main purposes. The first purpose is to teach you something, to educate you in some field or background that you can then use to do your jobs. But more importantly, the university is to teach you how to learn on your own, how to be able to find books, how to be able to find information and sift through all of the data which we have and come up with information. The third thing that the university is supposed to do is to do research to further the knowledge of humankind. But the fourth thing which the university does is it certifies. You end up with a diploma that says you learned this information to a certain extent. Your professors tested you, talked with you, worked with you, reviewed your work, and this piece of paper says to everybody that you learned information relative to all of the rest of the students. The quality of that piece of paper is only created by the faith that society has in that university. If society was to lose faith in that university and say that university was not very good, then your diploma would not be worth anything. It's just like money. Money is a piece of paper that has had ink applied to it. If we lose faith in the money, then the money has no value. And so you need faith in the certification to say that this certification is good and it represents the knowledge that the person has. Now, who actually benefits from this certification? Let's pretend I am a banker and I've been using closed source products my entire life. I really don't know how to program. I've never been a systems administrator. But I hear about this new software called Linux. And I say, I think I would like to use this. And I need to hire somebody who knows Linux. But I do not know how to determine that this person knows Linux. I don't know what questions to ask them. And I don't know what the answers would be. And so to have somebody else say, I have certified that this person knows this information is of value to me. And of course, you could go to a university that teaches something like that and walk away with a diploma that says that you know Linux. But that's the same thing as certification. And you would have to pay a lot for that education. So the first group that benefits from this is somebody who wants to hire you and knows nothing about it. A second group that benefits from this are consulting organizations. Companies like EDS, For Linux, iSolve, and other companies. And they hire a whole bunch of people who are supposedly knowledgeable about Linux. Well, if they can list that 90% of the people have a certain level of certification, then to their customers, this is a good thing. And so they would want to hire people who have a certification from Linux. A third group of people who benefit from this are the people that have taught themselves how to do Linux, and they haven't paid any money to any training organization. They taught themselves on their own, and now they need to have somebody say, yes, we know, you know what you know. And finally, the person who benefits from this is a person who has going up for a job and is competing with somebody else. And if everything else is the same throughout their whole job experience, they have a resume, they have letters from their management and their peers that say, yes, they did a good job, they're a good person to work with. The person who would have the certification would have a natural edge over the other person. Now, who doesn't benefit from certification? In the early days of LPI, we had some people who became certified at the age of 15 or 13. One was even 12 years old, passed the certification test. These people were not going to go into the job market. They were just taking the certification to prove something to themselves or maybe to their peers. But they would complain about the price of the certification and say, oh, it's so expensive. Yes, it is, if that's the only thing you're going to do with it. But if you're going to apply that expense to the concept of getting a new job or a better job, or a higher raise in pay, then the cost shrinks to insignificance. Is certification a magic bullet? If you become certified, are you magically going to get another job? Are you magically going to get a raise from your employer? And the answer is no. There's a lot of other things you take along with yourself to show, you know, that you know what you know. Your resume, or curriculum vitae, as you say. Recommendations from the people you worked with. Perhaps you have done some volunteer activities doing systems administration, and those people that you worked for will say, yes, you did a good job, and the thing works really well. So these are the things that you can have. But certification certainly is another thing to put in your pocket when you say, I'm going to go look for a job or raise in pay. And it's also a way that you can test your own skills to see whether or not you know the things that a large group of other people have said, this is the stuff you need to know. So with that, I'm going to turn it over to Alessandro. And once again, I apologize for being late. I came as fast as I could. Thank you. I'll stay here.
I can use your laptop with my PDF.
It's kind of too late now. So I'll unplug my laptop.
Eu acho que muitas das coisas que eu ia falar ele conseguiu resumir em 5 minutos. Isso é fantástico. Então, muitas das coisas que eu ia falar, o John conseguiu falar em 5 minutos. E a abordagem de como você realmente precisa, em que caso você precisa de uma certificação e por que é importante você ter esse nível, acho que foi a melhor definição de certificação que eu já ouvi alguém falar. Então, eu vou até encurtar a palestra, vou focar no que vocês realmente querem saber. Bom, a minha experiência com Linux é essa. Trabalho só com Linux há mais ou menos 7 anos. Tenho interesses aí em Linux, certificações, Apex, Moodle e Drupal. São alguns projetos que eu sou envolvido. Segui basicamente esse roteiro, mas vou pular muita coisa. Dizer que o cenário mundial em relação à adoção do Linux é muito propício. Você trabalha com esse sistema operacional. Então, se você é um profissional que trabalha com Linux, é um mercado em ascensão, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Ok? Dizer que existem diversas empresas, tanto do setor público quanto privado, que utilizam Linux. E aí é aí que você vai atuar, desenvolvimento de software, isso nem deveria estar passando. Mas estou passando só para vocês terem ideia do que eu pretendia falar. Então, indústria cinematográfica, empresas, Linux já é muito usado na área de computação gráfica, para fazer renderização, cluster e tudo mais. Equipamentos, os equipamentos já saem das lojas com Linux, de geladeiras a relógios, tablets, enfim. E certificação, né? O John falou muito bem sobre certificação. A certificação é você provar que você tem algum conhecimento. E para isso você não precisa estar numa sala de treinamento, você não precisa frequentar a escola para isso. Nós que trabalhamos com software livre temos essa coisa de ser muito autodidata. O pessoal de TI é muito autodidata. Então a certificação, o próximo dicionário diz, a certificação é você provar através de um exame que você tem aquele conhecimento, aquela competência. Tá? E muita gente confunde esse conceito. Tá? Então o próprio dicionário já diz exatamente o que seria a questão da certificação. E eu costumo comparar a certificação com uma carteira nacional de habilitação. Por quê? A carteira nacional de habilitação, ela diz que você é habilitado a dirigir um veículo. Só que nem sempre isso é verdade. Por exemplo, eu tenho carteira de motorista e não sei dirigir até hoje. O que vocês acham disso? Então, não necessariamente a certificação ela vai provar que você realmente tem o conhecimento e a competência necessária para exercer aquela atividade. Ok? Acho que é uma analogia bem interessante. E eu ia falar sobre a motivação, algumas motivações, no caso, que você tem para se incluir num programa de capacitação para obter uma certificação em Linux. Mas vou pular tudo isso e vou lá para o que realmente interessa. Então, as principais certificações em Linux, hoje nós temos a LPI, né? O LPI lançou recentemente o programa de capacitação Linux Essentials, né? O John até falou, inclusive, sobre a questão dos adolescentes, né, de 15 a 16 anos que querem se certificar. O LPI identificou essa necessidade e criou esse programa de capacitação, que é o Linux Essentials. Agora, se você é estudante, você não precisa fazer a certificação profissional. Você pode fazer a Linux Essentials e depois, quando você for realmente para o mercado, seguir os programas de certificações profissionais. Tá? São 3 níveis de certificações profissionais. Esses níveis são o nível 1, 2 e 3. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre esses programas de certificação. Existem as certificações que são voltadas ao produto, que é o caso do Red Hat Enterprise Linux. E aí eu vou falar um pouco depois sobre RHCSA, RHCE, RHCA. Okay? Algumas outras certificações que não são tão importantes assim no mercado. E eu vou falar depois sobre o Ubuntu Certified. Qual é a melhor certificação para você? É você que vai decidir. Se você quer trabalhar com Red Hat Enterprise Linux, se você trabalha na sua empresa com esse produto, talvez seja interessante você partir para esse lado de se certificar em RHEL. Mas se você trabalha com Linux de maneira geral, eu recomendaria LPI. Só você vai entender o que você realmente precisa. Então, como eu falei, existem 2 certificações que são as certificações mais importantes no mercado hoje. A certificação LPI e a certificação Red Hat. A certificação Red Hat é orientada ao produto. tá, ao produto. Da mesma maneira que existe a certificação Cisco, que é orientada ao produto, da mesma maneira que tem a certificação VMware, que é orientada ao produto, a certificação Red Hat é orientada ao produto. Tá? Tanto é que o nome da certificação nem é Linux, é Red Hat Certified System Administrator. Né? A certificação orientada ao produto. E a certificação LPI, tá? Que é uma das certificações mais reconhecidas. Onde você for, você tem o reconhecimento do LPI. É uma certificação no mundo inteiro. É Red Hat também, mas eu vou focar um pouco mais aqui na LPI. Antes de falar da LPI, eu vou falar um pouco do que é a certificação Red Hat. Você tem basicamente três níveis. Tá? O RHCSA é o profissional administrador de sistemas. Tá? É a primeira certificação do réu. Em seguida, você tem a certificação RHCE, que é a formação do engenheiro no produto, ok? E, em seguida, o RHCA. Entretanto, você tem alguns subníveis antes de você chegar no RHCA. Por exemplo, você tem uma certificação voltada para virtualização. Se você é um RHCE e quer se certificar em virtualização, a Red Hat tem lá um programa de certificação que vai se certificar no produto REV. Você vai ser lá um especialista em virtualização. E outras certificações depois do RHCA até você chegar no RHCA. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, consulta ali no stand da Red Hat ou consulta no site, porque tem umas informações interessantes lá. E eu preferi não colocar aqui nessa palestra. Então, como eu falei, é uma certificação que ela é orientada ao produto e tem um exame hands-on, que é o exame prático. Ou seja, você vai lá, você não precisa fazer o treinamento, mas você vai lá, faz um exame que tem um cenário lá que você tem que implementar e não tem nada teórico, não tem nada de marcar, não tem nada discursivo, é um exame prático. Tá, hands-on, mão na massa. Você vai lá, vai ter um roteiro com problemas que você tem que resolver, você resolve e aí até 5 dias você tem um resultado. E aí o grau de aprovação é mais ou menos de 70% para você obter a certificação. Bom, a certificação LPIC, né? O pessoal fala LPI, LPI, mas LPI é um instituto, né? A certificação é LPIC, tá? De Linux Professional Institute Certification. Bom, é uma certificação que ela é voltada e ela é direcionada em cima do LSB, e isso significa que ela vai seguir os padrões tanto de LSB quanto de FHS, ok? É uma certificação que ela é formulada por vários profissionais que trabalham na área, tá? Sejam voluntários ou pagos para isso, pessoas que trabalham realmente com Linux. É uma certificação que ela não depende de nenhum centro de treinamento. Isso significa que você não precisa fazer um curso oficial, você não precisa pagar para fazer um curso para você obter a certificação. Se você tem um conhecimento e quer certificar, você vai lá, presta o seu exame, passou, você é certificado. Existem algumas certificações que é atrelado ao curso oficial. Não é esse o caso. Tá? Bom, ela é apoiada por diversas empresas, é uma certificação desafiadora, o que significa que se você não tiver o conhecimento necessário, não adianta que você não vai passar. Tá? É uma certificação que está entre as 10 mais, tá? Principalmente a LPIC 2, está entre as 10 mais certificações nesse ramo de TI. Reconhecida mundialmente, o mercado exige. Para algumas oportunidades no eixo Rio-São Paulo, não sei como é que está aqui, na região sul, mas algumas vagas, se você não tiver a certificação, você nem entra. Por incrível que pareça, o mercado tem uma postura às vezes diferente. Ele prefere ter o profissional certificado e qualificar esse cara do que ter o cara com conhecimento que não tem a certificação. Porque quando ele for participar de um projeto, que ele for vender alguma coisa para uma empresa de suporte, ele vai ter um desconto para alguma coisa, ou se ele não tiver esse cara, ele não vai pegar o contrato. Então, às vezes ele prefere contratar o cara só para ter o cara ali, para de repente assinar projeto, do que contratar o cara que não tem a certificação. Existe uma discussão em torno disso, cada um tem uma opinião, enfim. Bom, e quais são os níveis de certificação da LPI? Existem 3 níveis, tá? Que varia desde o profissional júnior ao profissional sênior. Tá? O que vai ser cobrado em cada item desse é determinado por uma pesquisa chamada JTA, okay? Onde os caras sentam e falam assim, ó, que eu preciso, que eu como administrador de sistemas Linux nível 1 preciso para desempenhar minhas tarefas? O que eu preciso para ser sênior? O que eu preciso para ser pleno? E aí isso é definido e colocado dentro do programa de certificação. E aí, como eu falei, o LPI criou esse programa de certificação para iniciantes, né, que estão começando no mundo de Linux, que é o Linux Essentials. Tá? E aí, se você não é um profissional e quer se certificar em Linux, você pode começar por aí. Bom, para você tirar a primeira certificação do LPI, que é a nível 1, você precisa prestar dois exames, não tem nenhum pré-requisito, como o John falou. Um garoto de 15 anos, 16 anos foi lá e tinha conhecimento, foi lá, prestou o exame e se certificou. Tá? Isso não é um impeditivo. Você vai trabalhar muito com linha de comando, bastante linha de comando. É uma prova que realmente ela cobra muita linha de comando, é até chatinha, digamos assim, uma das provas mais chatas que tem do LPI. Você tem que trabalhar muito com linha de comando, precisa fazer muita tarefa administrativa, realizar backup, trabalhar com X, inserir usuários, remover usuários, instalar, remover, pacotes, enfim. É o nível 1, né? É o cara que faz tudo. Bom, para ser pleno, você tem que ter a certificação LPIC 1. E o que é interessante é que não necessariamente você precisa, você não precisa ter a certificação para fazer essa prova. Você só vai receber o título se tiver o primeiro título. Mas você pode fazer as provas em qualquer ordem. Tá? Ou seja, eu sou LPIC 1, eu não sou LPIC 1, quero fazer as duas provas do LPIC 2. Eu posso fazer a prova? Posso, só não vou obter o título. Tem gente que prefere assim. Por exemplo, tem cara que é sênior e não tem paciência de fazer a LPIC 1 e a LPIC 2, porque é um cara que já está top de linha, ele começa de trás para frente, digamos assim. Ou melhor, de frente para trás. Ele começa das provas sênior até chegar às provas de nível 1. Bom, para ser pleno, você vai trabalhar basicamente, quer dizer, basicamente não, né? Você vai trabalhar com muito serviço, administrar bastante serviço, FTP, DNS, Apache, enfim, serviço até o talo, costumo dizer. Para ser pleno, basicamente, você vai ficar lá como o suporte acima do nível 1, que é o Júnior. Então você vai dar umas ordens para o Júnior, vai administrar, vai tirar as dúvidas do cara, vai mandar ele olhar no Google de vez em quando, enfim. Vai supervisionar esse cara e assessorar em algumas resoluções de problemas. Se você quiser ser das galáxias, o interessante é que você pode fazer a certificação sênior, que é a nível 3 do LPI. Essa certificação é a certificação que é voltada para profissionais top de linha. É uma certificação que eu costumo dizer que é o DAP até o talo. Se você não gosta de ODAP, meu amigo, você vai sofrer. Vai ser uma época de sofrimento. Então, é uma certificação que é o DAP com tudo. Tá? Integrando com diversos serviços. Ok? É um exame core, é um exame só. Tá? Se você tiver as outras certificações, prestou esse exame, você é nível 3, sênior do LPI. Ok? Bom, e aí se você quer ser, eu costumo falar, se você quer ser agora mestre do universo, porque você já é das galáxias, você faz a especialização, e existem 5 especializações, onde apenas 3 dessas estão disponíveis no momento. Tá? Ambientes mistos, onde você vai trabalhar basicamente com samba, muito samba, tá? Com integração com ambientes proprietários. A segurança, tá? É o exame 303, alta disponibilidade e virtualização 304. Os dois últimos não foram implementados ainda. E eu não sei se existe alguma previsão. Para facilitar a vida de vocês, tem uma progressão de carreira, onde você pode identificar ali qual é o caminho que você gostaria de percorrer para facilitar a tua vida. Até pouco tempo, você conseguia tirar a certificação Ubuntu, se você fosse LPIC 1. Então, se você tirou a certificação LPIC 1, você fazia um exame 199 e pegava a certificação Ubuntu. Só que, eu não sei o que houve, que a Canonical colocou essa certificação na geladeira. E aí, eu não sei qual vai ser o futuro dessa certificação. Nem sei se ela vai voltar a existir. Tá? Isso é até uma coisa interessante, até perguntar para o pessoal da Canonical que está aí no evento. Uma outra coisa interessante é a parceria do LPI com CompTIA. Onde, se você presta o exame da CompTIA, você consegue a certificação LPIC 1. Então, se você for prestar o exame hoje, eu até recomendo, ao invés de fazer LPIC 1, faça a CompTIA. Porque se você fizer a CompTIA, você tira a CompTIA, CompTIA Linux Mais, e ganha de tabela a certificação LPIC 1. Tá? Melhor, você ainda ganha de tabela mais duas certificações, que é a nova OCLA e a nova Data Center Specialist. Ok? Então, qual é o caminho? Se você quer tirar a certificação LPIC 1 hoje, eu recomendo que você faça CompTIA Linux Mais, que aí você vai tirar 1, 2, 3, 4 certificações. Okay? Mas não vai ser fácil. Tá? Você vai ter que ralar muito e não é com sombra e água fresca que você vai conseguir. E como é que você faz para se preparar? Bom, como eu disse, o LPI ele incentiva formas plurais de capacitação. você é livre para se capacitar como você quiser para a certificação. Tá? Você pode fazer um treinamento, você pode estudar sozinho em casa. Você é livre para fazer o que você quiser. Entretanto, existem alguns LATP, que eles chamam, que são centros autorizados, digamos assim. Tá? Onde esses centros eles são aprovados pelo LPI, utilizam um material aprovado pelo LPI, os instrutores são certificados pelo LPI, mas não significa que esses centros sejam melhores que outros centros. Tá? Você só tem a garantia de que eles vão cumprir o programa, que eles vão utilizar material realmente certificado, que os instrutores vão ser certificados, enfim, é uma garantia a mais que você tem. Bom, e aí, em relação a referências, né? São alguns livros que eu costumo recomendar, que são livros que eu utilizei para obter meu nível de certificação. Tá? Você pode estudar sozinho, como eu falei inicialmente. Você pode fazer diversos simulados na internet, que também ajuda muito. Tá? Bom, pesquisas, listas de discussão. As listas de discussão são interessantes porque você tem a oportunidade de conversar com pessoas que já passaram por isso, positiva ou negativamente. Então, até o cara que não passou, ele tem uma experiência para compartilhar com você. Então, a lista de discussão são importantes por isso. Enfim, pegar dicas e tudo mais. Procurar um bom livro. Os livros, eles são fundamentais. Alguns livros são joias preciosas se você quer obter a certificação, principalmente LPQ1. Tá? Existem muitos bons livros para a certificação LPQ1. O que eu recomendo fortemente é o do Irá Ribeiro, que está na segunda edição, inclusive. É um dos melhores para quem está buscando a primeira certificação. Para LPQ2, esse livro que tem um GNU aí na capa, ele, inclusive, acho que lançou a terceira edição agora, é um livro muito bom, bem completo também. E para nível 3, eu usei esses dois livros. Esse laranja é um livro do Marcos Sungari, que é muito bom, inclusive é muito barato. Ele é um livro que ele é bem prático para falar de Open LDAP, e eu recomendo. E esse, que tem um bichinho na capa, que até hoje eu não descobri que bicho é esse, é um livro que ele é bastante teórico, você quer saber de LDAP. Tá? Alguém sabe que bicho é esse? Eu não sei. John, sabe que bicho é esse?
É o furão.
É o furão? É o Mustela Putorius Furo? Beleza. Então, só para ressaltar ali, você pode fazer um treinamento direcionado? Sim. Se você tem condição de fazer, vai ser bom para você. Principalmente para trocar experiência com outras pessoas que estão buscando o mesmo nível de conhecimento. Mas você pode estudar sozinho, isso não é problema nenhum. Tá? E como é que você faz para realizar esses exames? É simples, você pode fazer em papel. Inclusive aqui no evento, estavam aplicando, né, exames para todos os níveis. Tá? Mas assim, o ruim de fazer pela prova em papel é que você tem que aguardar muito tempo para chegar o resultado. Pelo menos para mim isso é o caos. Eu sou muito ansioso e aí ficar esperando mais ou menos um mês para ter o resultado, para mim é um problema. Tá? Então assim, se você assim, tem uma vantagem que às vezes o custo é bem menor. Então aí você, às vezes não tem grana, é um bom caminho. Tá? E os exames, alguns exames são em português. E aí se você tem dificuldade com a língua inglesa, então é um bom caminho fazer em papel. Entretanto, você tem a opção de fazer a prova eletrônica. Tá? Você vai lá num centro VIEW, agora Prometric não aplica mais exames do LPI. Então você vai lá no centro da VIEW, agenda teu exame, e aí você faz o teu exame online e recebe o resultado imediatamente. Na hora, terminou o teu exame, você recebe o resultado. E o custo, eu fiquei até na dúvida em relação a essa questão do custo, porque a última vez que eu fiz, estava $175. Aí alguém me falou recentemente que tinha baixado. Então, eu não tenho certeza do valor, mas é em torno de $160 a $175 até LPQ2. A partir da 3, é um pouco mais caro, $200 e poucos. Tá? É a duração de aproximadamente 90 minutos. Bom, e o que você tem que fazer para prestar esse exame? Você tem que ter o seu LPI ID. Você entra no site do LPI, cria o seu LPI ID, que é um número único, que é como se fosse um CPF para você. Pegou o teu LPI ID, você vai agendar o teu exame, seja em papel ou eletrônico. Agendou o teu exame, você vai realizar a prova no dia marcado. Resultado, ou na hora, ou depois pelo correio, e aí você vai receber o teu kit, o teu certificado, aquele teu cartãozinho. Aí quando você receber, vai pegar aquele certificado e vai botar na parede do seu quarto, né? Pô, aí quando chegar alguém na tua casa, pô, aqui, eu sou certificado pela LPI, né? Muito engraçado isso. Tem gente que faz. Eu ouvi alguém falar aí atrás, quem foi? Não sou eu, gente. Bom, a prova ela é dividida em objetivos de aprendizagem. Isso significa que objetivo 1, por exemplo, trabalhar com linha de comando. Peso, 5. Vão ter 5 questões sobre esse assunto na prova. Tá? Bom, e aí, cada objetivo tem um peso específico, tá? E aí isso varia de acordo com cada prova. Alguns assuntos são cobrados mais, outros menos, enfim. Bom, e aí a gente nunca sabe como é que é calcular, como é que o LPI faz aquele cálculo para te dar a nota final. Tá? Mas eles usam lá alguns processos internos que até hoje eu não descobri como realmente funciona, gostaria muito de saber. Mas em geral, entre 44 e 65 questões você consegue aprovação. Lembrando que o mínimo são 500 pontos. Okay? Eu sempre faço essa brincadeira aqui, que a questão é um exemplo de questão que o LPI cobra. Né? Alguém se aventura a responder, é uma questão interativa, onde ele pergunta qual vai ser o resultado da saída desse comando. E por incrível que pareça, muita gente erra essa questão, é uma questão boba, mas o pessoal erra bastante. Alguém se aventura? Oi? Não. Não. LAH, muito bom, quem falou? Depois pega uma camisa comigo. Ah, eu não falei por quê. Por que LAH? Exatamente. Estava mostrando o formato mais amigável ali, em kbytes. E aí, quem se aventura? Mas o que ele faz? O LPI vai te perguntar o que ele faz. O que está no MAN dele? Não adianta olhar no MAN agora, não adianta. Exatamente. Já vi muitos administradores de sistemas com anos de experiência errarem essa questão. Por quê? O touch, ele atualiza o timestamp, né, do teu arquivo lá. Ele cria se ele não existir. Tá? Só que como a gente passa a vida inteira criando um arquivo com touch, aí a gente fica com aquela coisa na cabeça, é touch, cria um arquivo. Não me olhem com essa cara de que eu não sabia. E essa, quem se aventura? Qual? Lembrando que essa questão é uma questão que você tem que marcar duas opções. Fala, amigo. São duas. A primeira e a quarta. Não, a primeira e a quarta não. Na verdade, aí seria a primeira e a última. Né? Porque é o padrão Debian e o padrão Red Hat. Ok? Então você tem um arquivo de configuração para Debian, que é no Network Interface, e no Red Hat, que é o Sysconfig, Network Scripts, e aí tem um arquivo para cada interface. Bom, finalizando, tentar abrir para algumas perguntas. Como o próprio John falou, a certificação por si só ela não é autossuficiente. Você tem que mesclar o teu conhecimento, a tua experiência com a certificação. Se você conseguir mesclar o teu conhecimento com a certificação e a tua experiência, você vai longe, tá? A certificação ela não substitui a experiência. Não adianta você comprar um test king na internet e prestar o teu exame e dizer que passou, quando o teu servidor da tua empresa estiver sendo atacado e você ajoelhar e começar a rezar para que alguma coisa aconteça. Então, as empresas, elas precisam de profissionais que resolvam seus problemas, que saibam fazer a intervenção sempre que precisa, que saibam, que tenham esse jogo de cintura, que tenham realmente conhecimento, que tenham o conhecimento naquilo que eles estão fazendo. E um papel, gente, papel não vai fazer nada por você. Tá? O papel, a certificação, ela só vai te auxiliar no processo de contratação, ela vai te auxiliar na hora que você precisar sair de uma pilha maior de currículo, ela vai te ajudar nisso, mas ele não vai fazer nada por você na prática. Na prática, é só você. Tá? Então, mescla o teu conhecimento, a tua experiência. Se você não tem experiência, procura ganhar. Tá? Eu costumo dizer que você, início de carreira, tem que se deixar ser explorado. Né? Deixe-se explorar. ganhe conhecimento, aprenda, pegue a sua certificação e aí, em seguida você, com conhecimento, com experiência, você consegue chegar no nível que você quer e aí um profissional mais completo, com certeza. Algumas referências que eu usei para essa apresentação. O meu contato é esse, Facebook é esse. Se tiverem alguma dúvida ou pergunta, pode mandar para mim. A gente está lançando agora no próximo mês, eu recebo muitos e-mails pessoal pedindo isso. Ah, poxa, um curso de certificação, conhece um bom. E a gente está lançando um curso de certificação em breve, mais para o mês de setembro, EAD. Então, quem tiver interesse, é só me mandar um e-mail depois. Tá? Se tiver dúvida, qualquer coisa, pode mandar também. Essa apresentação, ela está disponível no YouTube. Tem um vídeo dessa apresentação que foi feita no Hack in Rio, do ano passado. Então, se a apresentação de hoje não foi suficiente para você, ela está no YouTube, você pode acessar e, de repente, rever essa apresentação. E se você digitar lá o meu nome no Google e mais certificação em Linux, você também vai encontrar o PDF dessa apresentação. Queria agradecer a todos vocês pela atenção, agradecer meu amigo John Mad Dog Hall, que abrilhantou essa apresentação. E queria abrir agora para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. Obrigado. Alguém? Alguma pergunta?
Obrigado. Boa tarde. Vocês têm algum número estimado de usuários certificados no Brasil? Nos níveis?
Não, eu já enviei um e-mail para a LPI para ter essa informação, mas eu não tive resposta. O que eu estava dando uma olhada, no site, até hoje inclusive, é que tem um número lá de mais de 100 mil no mundo.
Tá? Mas eu achei até uma vez números
do Brasil. No Brasil, eu realmente não tenho essa informação, não me responderam quando eu fiz esse questionamento.
Mas também não está separado por nível, né? 100 mil
em todos, né? Eu sei que eles têm, com certeza. O LPI Sim. tem essa informação, mas ainda não consegui arrancar isso, não.
Beleza, valeu.
Tá. Mad Dog.
The last time I talked with them about this, which was about 3 years ago, they said that the total number of people who had been LPI certified in Brazil was about 3,000. But again, they didn't separate it out between the different levels. You can assume that a lot of the certifications were LPI level 1, and now that some of those people over the past year have gone on for their LPI 2 and LPI 3 level certifications.
Eu acho que o número de 3 mil é um número muito baixo para a demanda que a gente tem de profissionais certificados no Brasil. Então, está aí, é mais uma informação que vocês podem explorar. Tá? À medida que tem pouca gente certificada, obviamente você vai sair na frente. Mais alguma pergunta? Sendo assim, bom, agradecer novamente. Um bom final de evento para todos. A gente se vê aí. Um abraço.